A despeito de falhas, tropeços, dificuldades e problemas que nós passamos, inclusive como igreja, nós temos um firme propósito de viver centrados na Bíblia, de praticar aquilo que a Bíblia diz e de usufruir de cada conquista de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E eu já falei sobre isso, mas eu vou falar hoje de novo e domingo que vem de novo. Então você que não falta, vai me ouvir 3 vezes sobre o mesmo assunto. E na Bíblia, quando ela usa a linguagem 3 vezes, é porque aquilo está no maior superlativo que o idioma permitia. Então quando dizia que alguém era santo, era santo. Santo, santo, ele era bastante santo, mas santo, santo, santo significa santíssimo, incomparavelmente santo. Então, de vez em quando, nas línguas originais a gente vê essa ênfase tripla para carregar de sentido. Então, eu vou falar 3 vezes da semana de santificação, para carregar de sentido. A Bíblia só tem valor na vida daqueles que a conhecem e a praticam, amém ou não? A semana de santificação é uma semana de renúncia, é uma semana de entrega, é uma semana de desconstruir aquilo que se opõe à Bíblia e de fortalecer os valores bíblicos na nossa vida. E esse ano nós não temos aquela fila de convidados para falar, porque nós não queremos que você venha aqui para ouvir pessoas extraordinárias. Nós convidamos sim o pastor Mário Rui Boto, um amigo muito querido, já querido da igreja. Ele vai estar aqui sábado e domingo, e no domingo ele vai pregar uma celebração em cada campus. Mas durante a semana, você não vai ter novidade. Os pastores de casa vão compartilhar aquilo que o Espírito já colocou no nosso coração desde o ano passado, e eu estou convencido que vai ser um tempo extraordinário de aplicar verdades bíblicas para liberar aquilo na nossa vida que está trancafiado, que está aprisionado por coisas humanas ou malignas. Por exemplo, orgulho. Apego a coisas que não são o Senhor. Falta de fé. Incredulidade. Autossuficiência. Tantas coisas que são impeditivo para que a verdade bíblica se aplique na nossa vida. E o meu propósito como líder dessa igreja é que cada frequentador de qualquer campus dessa igreja, aqui ou em qualquer lugar do mundo, sejam pessoas que vivem plenamente a palavra de Deus e usufruam de cada conquista de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque é um desrespeito dizer que eu sou cristão e saber que Jesus pagou um preço tão alto pela minha liberdade e eu viver aquém daquilo que Jesus conquistou para mim. Bom, deixa eu lembrar você, de toda maneira a gente vive aquém. Mas cada vez que a gente faz um tempo concentrado como esse, a gente recebe maior liberdade, alcança mais daquilo que já é nosso em Cristo Jesus. Então, eu desafiei você a fazer um jejum desde a semana passada. Se você não começou, começa agora. Escolhe alguma coisa que vai fazer falta e escolhe aquela área de maior dificuldade da sua vida. O maior desafio é um desafio de sensibilidade para o pecado? É um desafio matrimonial? É um desafio familiar qualquer? É uma situação financeira? Não vem ao caso. Se é importante, coloca diante de Deus. E cada vez que você sentir falta daquele item da sua alimentação que você tirar, ao invés de recorrer para o café, para o chocolate, para a carne, para o que for, recorre para a oração. E ora todos os dias, todas as vezes que você lembrar. Faz sentido para você? Sim ou não? Gente, está todo mundo aí? Bom dia? Que bom que vocês vieram. Mas na semana de santificação, que é de segunda a sábado, na verdade segunda a domingo, a gente está anunciando de domingo a domingo, mas domingo a gente ainda prega sobre a série. Na segunda-feira a gente emenda na semana de santificação e termina no outro domingo com Mário Rui. a gente vai fazer isso intencionalmente. E a gente vai ter atividade para as crianças. Os juniores vão ter a semana de santificação deles. Então, se você é pai de junior, não permita que o seu filho falte. Antes, eu diria, se você é pai de adolescente, mas deixa eu dizer uma coisa, os juniores de hoje são os adolescentes de 10 anos atrás, sabia? Os meninos têm acesso a tudo, tudo. Você não tem noção do que o seu filho já aprendeu. Coisas que são indizíveis perto dos pais. Ouve de colegas da escola, da internet, etc. Traga o seu filho. E eles vão ter uma semana de santificação aqui nesse campus. Se você eventualmente frequenta outro campus com seu filho júnior, traz ele aqui, porque não vai dar para ter essa mesma semana de santificação dos juniores em todos os campos. Vai ser só aqui. Segunda coisa. O Play vai cuidar das crianças. Mas não vai só cuidar das crianças. Vai trabalhar os mesmos valores com as crianças. Mas nós precisamos de voluntários. Eu quero que a Rebeca suba aqui. Rebeca é uma das minhas voluntárias prediletas do Play. Ela está no Play desde criança, quase. E ficou direto. Parece que não faz muito tempo, né? Mas ela, com essa carinha aí, é uma das líderes do Play. E ela é uma líder importante nesse campus. E ela está captando voluntários para a semana de santificação. Então, deixa eu fazer a pergunta que eu fiz domingo passado. Quantos aqui têm filhos na idade do Play? Levantem a mão. Não é para você ser acusado de nada, não. Está tudo bem. Pode levantar a mão. Pode confessar. O seu filho é bênção do Senhor. Isso. Tá, pode baixar a mão. Se você tem uma esposa ou um marido, eu gostaria de sugerir que você servisse num dia e o seu cônjuge em outro, diferente. Para que um de vocês esteja aqui e o outro lá no Play. Faz sentido? Porque você vai abençoar os seus filhos e os filhos dos outros. Vai ter uma experiência de conhecer o Play por dentro. Quem sabe vai ter um chamado ministerial. Não foge só por isso, porque se chamar entre você e Deus não tem nada com isso. Mas eu já trabalhei com crianças na minha vida e eu não lembro de nada que me abençoa mais. E a Rebeca, aqui com esse jaleco do Play, que é impossível passar sem ver, ela vai estar aqui na saída, na área de convivência. Eu queria que você passasse o nome para ela, para que nós não tenhamos nenhum prejuízo na semana de santificação e avivamento. E todos nós possamos ganhar com isso. E os voluntários que sempre estão cuidando dos seus filhos, possam de vez em quando estar aqui. Porque se você quer que o seu filho cresça, quem cuida deles na igreja precisa crescer também. Faz sentido ou não? Sim ou não? Então a gente precisa investir neles também. Amém? Obrigado, Rebeca. Deus abençoe os voluntários do Play, que é um time espetacular e que precisa de muita renúncia para estar ali. Estamos na série Nome Sobre Todo Nome, que foca no poder do nome de Jesus. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto bem conhecido, mas uma verdade tão importante, que todos os dias nós precisamos. Que no nome de Jesus há poder para libertar. Não importa o quê. Não importa a situação. Pode ser uma amargura da alma. Pode ser uma ausência de perdão. Pode ser um trauma, um estresse pós-traumático que não foi processado até hoje, que não conseguiu resolver na terapia, que amarra você e cada vez que a memória traumática é ativada, você paralisa e reage da maneira como reagiu na época, sente da maneira como sentiu na época, tem a mesma dor, o mesmo sofrimento, a mesma angústia. Pode ser de uma enfermidade incurável, pode ser de um pecado escravizador, que você já orou, já jejuou, já fez de tudo. Talvez você tenha um histórico religioso em outros caminhos e já fez penitência e já ajoelhou no milho. Antigamente ajoelhavam no milho como penitência ou subiam escadas de joelho e faziam tantas coisas. Eu morava em São José dos Campos e na Via Dutra, bem pertinho onde a igreja estava naquela época. Os romeiros passavam a pé rumo à Aparecida, às vezes arrastando uma cruz nas costas, às vezes fazendo um sacrifício grande. Talvez você tenha vindo de uma experiência que sugeria para você que algum sacrifício vai ajudar na sua purificação. Sabe qual é o problema do sacrifício? Ele não é suficiente para mudar você. Se fosse, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Jesus morreu na cruz para que eu não precise fazer o sacrifício. Se a disciplina, fustigar o corpo, me maltratar para que eu fique mais forte, me ajudasse, de fato, eu me tornaria uma pessoa mais autossuficiente. Mas o segredo da libertação que vem de Jesus não está no esforço humano, mas está na graça de Jesus sobre a minha vida. Sabe por que você que tem tentações sexuais, pensamentos pecaminosos, escravidão com pornografia na internet, você que tem um relacionamento que não consegue superar e que não deveria ter e não consegue se desvencilhar, não consegue? Porque provavelmente o seu esforço está baseado na carne. Eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer esforço. Mas eu estou dizendo que a vitória na nossa vida, a libertação verdadeira, ela vem pela graça de Jesus Cristo. E eu quero encorajar você a ficar até o final hoje, porque quando eu gasto muito tempo no começo, significa que eu vou estourar o tempo depois. Então você me perdoa que eu vou fazer você almoçar um pouquinho mais tarde. Mas se você sair daqui liberto de uma prisão na sua vida, vale a pena perder o almoço. Agora tem aqueles que são prisioneiros de alguma coisa que nem sabem. Então, por favor, abra o seu coração. Permita que o Espírito Santo fale com você. Não eu, mas o Espírito. Porque a presença de Jesus pode nos curar. Mas toda cura começa pela revelação da enfermidade. Uma das coisas mais difíceis no processo humano de combate a uma enfermidade é não saber qual o diagnóstico. Eu conheço uma esposa cujo marido estava definhando, estava com hemorragia, estava perdendo peso, perdendo apetite, com problemas e estava indo para o hospital e fazendo exames, mas dependendo exclusivamente do sistema público, e isso às vezes demora, porque demora para ter o resultado de um exame, demora para conseguir uma nova consulta, essas coisas que alguns de vocês conhecem, e o desespero não era nem não ter acesso a tudo, o desespero era não saber o quê. Alguém pode morrer por algo que pode ser perfeitamente equacionável ou tratável, algo que existe cura. Mas se não tratar, se não descobre a causa, vai morrer. Espiritualmente falando, nós não conseguimos nos arrepender daquilo que nós não sabemos que nós pecamos. Só que eu não posso convencer você de pecado algum, porque quem nos convence é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. Primeira coisa, do pecado. Segunda coisa, da justiça. Pecado implica em castigo. Pecado tem consequência. Todo pecado tem efeito colateral. Então ele me conscientiza disso. Do pecado, da justiça e do juízo. Então eu sei que por causa do meu pecado eu estou condenado, mas eu sei também, por revelação do Espírito que mostra Jesus, e porque a palavra diz que em Cristo eu tenho a redenção. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue. Sangue derramado na cruz no meu lugar. Eu não preciso mais ser prisioneiro nem da culpa, nem do passado, nem do presente, nem das circunstâncias, porque Jesus Cristo me chama para a liberdade. Amém ou não? O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 a 36, diz: e disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha aqui para mim. Olha para o texto. Jesus está falando com quem? Disse Jesus aos judeus, quais judeus? Que? Judeus que haviam? Não era qualquer gente. Não era gente que desconhecia. Eram os judeus que haviam crido nele. E ele diz, você pode ler comigo esse versículo? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E mais um, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus está falando para quem mesmo, de novo? Para os judeus que haviam crido nele. Você crê em Jesus, amém ou não? Então, será que essa palavra pode ser para você também? Agora olha aqui. O que que as pessoas responderam? Os que criam em Jesus. Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O pecado não tem lugar permanente, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela, e pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, verdadeiramente serão livres. Pode falar o 36 comigo juntos também? Portanto, se o filho os libertar, verdadeiramente serão livres. Eu estou lendo, mas falando de memória, né? Vocês, de fato, serão livres. Então, quero fazer algumas afirmações baseadas nesse texto. E eu oro para que o Espírito Santo, ele faça aquilo que eu jamais serei capaz de fazer. E ele traga a revelação sobrenatural. E que ele possa também fazer a obra de transformação. Porque todos nós precisamos dessa palavra. Até aqueles que acham que não, e principalmente aqueles que acham que não. Quando Jesus vê dois homens orando no templo, ele destaca que o fariseu, ele fazia aquela oração clássica: obrigado porque eu não nasci mulher, porque eu não nasci publicano, porque eu não... Mas o publicano, ele nem olhava na direção do altar de vergonha, ele olhava para o chão, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim que sou pecador. E ele diz: quem desses dois seja justificado? Aquele que acha que está bem, muito cuidado. A Bíblia diz: aquele que pensa que não tem pecado, engana-se a si mesmo. E a verdade não está nele. Então vamos lá. Em primeiro lugar, Jesus nos liberta da prisão da ilusão. O versículo 31 e 32, de novo, Jesus falou aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na verdade, na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se tem um negócio que os judeus pensavam conhecer, é a tal da verdade. Porque os gregos tinham muito conhecimento, mas eram cheios de deuses. Os povos pagãos, os povos em volta, eles tinham toda sorte de crendices. E o povo judeu era o povo monoteísta. Eles adoravam um único Deus. Eles tinham visto sinais. Eles sabiam do poder de Deus. Então eles diziam: nós temos a verdade. Sabe aqueles barracos de internet? Sabe aquelas grandes discussões sobre temas polêmicos que aparecem? As discussões políticas, inclusive, os teóricos liberais discutindo com os teóricos de esquerda acerca de como deve ser gerido o patrimônio, de como devem ser as leis referentes ao mercado. Eles escrevem, eles pesquisam, eles se debruçam, mas nunca chegam num acordo, porque cada um tem a sua verdade. E hoje nós estamos num tempo em que o politicamente correto, o que é cult, é nunca atacar a religião dos outros, o pensamento dos outros, a não ser que seja o cristianismo, que esse pode, está aí portas abertas que não me deixa mentir. Porta dos fundos. Portas abertas estão falando a verdade. Porque tem portas abertas e tem porta dos fundos. As duas têm suas utilidades, mas eu não vou entrar nisso porque eu estou meio abusado hoje. Parece que alguns se inspiraram naquela reação dos muçulmanos lá na França, que entraram no local da revista e mataram todo mundo. E foi um escândalo, o mundo inteiro falou mal, mas ninguém fez cartoon de Maomé depois daquilo. Porque é meio arriscado, né? Aí algum imbecil achou que podia intimidar jogando coquetel Molotov. Só fez foi promover Porta dos Fundos. Mas por que que hoje é cult não criticar os outros? Porque há um ensaio, uma insistência de anos. Que cada um pode ter a sua própria verdade. Mas mesmo assim tem algumas que não pode tocar. Mas eu não vou entrar nelas agora, porque senão vai demorar muito aqui, mas esses judeus tinham uma verdade. Mas eles não estavam percebendo que eles eram escravos de uma religião. Que eles eram prisioneiros de um pensamento teológico, de um sistema religioso. Que eles se tornaram repetidores de sacrifícios, de atos públicos. Eles se tornaram manipulados pelos fariseus, pelos rabinos. Mas a palavra de Jesus, ele disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. E eu queria destacar que o texto diz: se vocês permanecerem. Você pode olhar para o texto mais uma vez, por favor? Pode colocar para mim também o mesmo versículo? Jesus diz aqui: se vocês permanecerem. Se você está com a sua Bíblia ou com o seu aplicativo, destaca a palavra permanecerem. Porque Jesus não está dizendo se vocês conhecerem. Porque tem gente que sabe conversar muito sobre a palavra de Jesus. Mas permanecer é um ato de voluntariamente, intencionalmente, contando com a graça e a misericórdia do Senhor, com a ação do Espírito Santo, me manter avaliando, decidindo, me movendo pelos princípios da palavra de Jesus. Então presta atenção, o jeito que você usa o seu dinheiro, as suas escolhas políticas, as suas escolhas profissionais, a sua agenda, os lugares que você frequenta. Antigamente a igreja evangélica criou uma lista de lugares que você não pode ir, de festas que você não pode frequentar, de músicas que você não deve ouvir, de coisas que você não pode comer, de roupas que você não pode vestir. Por quê? Porque é mais fácil tornar-se um fariseu evangélico dos dias de hoje. palavras que não podem ser faladas. O pastor usou uma palavra aqui, falou imbecil. Então, pronto, esse pastor é do Satanás e eu não ouço mais nada do que ele fala. O farisaísmo está presente aqui até hoje. E ele vai existir até o dia que Jesus voltar. Conhecer a palavra não tem nenhuma relação com permanecer nela. Permanecer nela aqui significa aquele que vive a palavra, essa pessoa que permanece nela é liberta da ilusão do pecado. Porque o pecado me dá a impressão de que eu sou alguma coisa que eu não sou. O pecado me dá a impressão que eu tenho poderes que eu não tenho. O pecado me dá um tipo de satisfação que não satisfaz, mas cria dependência. Então, primeiro, a palavra de Jesus é revelação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em segundo lugar, a palavra de Jesus nos liberta da manipulação dos argumentos terrenos e malignos. A Bíblia fala de gente cristã, gente dentro da igreja que ensina e chama aquilo de ensino de demônios. O apóstolo Paulo que usa termos assim bem fortes. A nossa carne e o nosso intelecto, quando não estão na condução do Espírito, são capazes de produzir argumentos extraordinários que não têm nenhuma ligação com a verdade divina. Então eu passo a ser controlado por conceitos que eu recebo nas universidades. No movimento de grupos, ideologias. A minha mente se torna escrava e eu perco a minha capacidade de avaliar algo que não combine com aquilo que eu ensino. As universidades brasileiras, na sua absoluta maioria, nos cursos de administração, não tem nenhum material significativamente bom de teóricos que são favoráveis à economia de mercado. Por quê? Porque uma ideologia foi infiltrada no sistema de ensino e tudo aquilo que não concorda com determinada ideologia é um malefício. Quando eu fiz o seminário, ainda não tinha essa inclinação. Porque a minha barba é branca porque ela tem muitos anos. Não é porque eu tenho algum problema, não. E alguns dizem que eu pinto o cabelo, mas é pura intriga. Então, nós estudávamos exatamente todos os pensamentos diferentes. Porque a ideia era que estudando pensamentos e correntes diferentes nas mais diferentes áreas, isso tornaria os alunos pessoas capazes de pensar por si só. Formaria pensadores e não apenas repetidores. E achar uma escola hoje que forma pensadores é coisa rara. Porque desde o ensino fundamental, está se pensando em duas coisas hoje. No vestibular e no concurso. E quanto mais você repetir a resposta que os outros esperam de você, mais bem sucedido você vai ser na vida. O que é que isso faz de nós? Pessoas que entendem que o valor é dizer a coisa certa, entre aspas. Mas ao longo da história, a capacidade de questionar, a capacidade de raciocinar, a capacidade de elucubrar, fez com que a humanidade se desenvolvesse e chegasse a novas descobertas. O sistema de mercado meio que acabou com isso. O sistema de direita deu o direito de pensar para quem é extraordinário e tentou nivelar a outra população, a outra faixa da população, satisfazendo-os com poder de consumo. Estou falando de países desenvolvidos. E as sociedades de esquerda, por uma tentativa de unificar o pensamento de uma única, de um único viés, impedindo qualquer raciocínio diferente prosperasse. Os dois extremos são extremamente negativos. A palavra de Deus diz que a verdade de Jesus amplia a nossa capacidade de pensar, nos faz livres, derruba as cortinas, descortina o entendimento, rasga o véu do templo para que todos saibam que tem livre acesso a Deus, que não é uma tradição que impede alguém de entrar, que o plano de Deus é maior do que o plano religioso. A palavra de Jesus também nos liberta da falsa satisfação. Porque às vezes eu tenho mais prazer de vencer o argumento do que de encontrar a verdade. Mas a palavra de Jesus é revelação. Em segundo lugar, Jesus nos liberta da prisão, da prepotência. O versículo 33 e 34... eles questionam Jesus quando ele diz: vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente serão eles livres. Eles dizem: como assim? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Historicamente eles tinham sido escravos do Egito, então eles não estão falando do histórico. Eles estão falando da vida deles, do período de vida. Mas é interessante que nos dias de Jesus, a nação judaica tinha um rei estrangeiro. Tinha um Herodes, um indicado de Roma, que dominava eles. E esse domínio impunha pagamentos de impostos, etc, etc. Mas quando Jesus diz: vocês vão ser livres, o orgulho os cega. A arrogância os torna míopes. Então eles dizem: como assim? O Senhor está dizendo que nós seremos livres. Mas a palavra de Jesus, ela nos resgata dessa autossuficiência. Porque quem é escravo de pecado, não se vê como escravo, pensa que é livre. Quem é escravo do dinheiro, não se vê como escravo, pensa que é um bom investidor. Que é uma pessoa inteligente financeiramente falando. Quem é escravo do sexo, acha que curte a vida. Quem é escravo das drogas, acha que sabe viver melhor do que os outros. A escravidão na mente é mais terrível do que qualquer outra escravidão física, porque a escravidão física, ela pode ser combatida, mas se não mudar a mente escrava, a pessoa nunca vai ser liberta. A taxa de recuperação de pessoas em uso de drogas nas instituições, quando considerada a reincidência, ela é menor do que 10%. Das melhores clínicas, média. A única taxa de reabilitação, considerando a reincidência, que ultrapassa 30% de aproveitamento, são das clínicas evangélicas. E eu não estou falando das clínicas cristãs, eu estou falando evangélica. Você já foi numa clínica de recuperação evangélica? Eu fui em várias. Sabe o que é que tem na maioria delas? Um colchão velho para o cidadão dormir, que ele fica com a marca das ripas da cama nas costas. Às vezes não tem direito o que comer. Porque o evangélico, se tem um negócio que ele é bom, é em ser imprudente. Ele vai abrindo os negócios e vai fazendo. Às vezes não tem um psicólogo. Às vezes não tem um médico. Tem um número enorme que não é nem regularizado. Alguém conseguiu uma doação de uma chacrinha lá no sovaco da cobra. Fez 3 puxadinhas e abriu um centro de recuperação. Eles plantam um aipim para ter o que comer. E às vezes você vê os miseráveis em recuperação pedindo dinheirinho na sinaleira para ver se ajuda a comprar uma comidinha lá. Mas sabe o que recupera? Porque não tem nada, não tem técnica, não tem experiência. Tem uns que tem, sim, tem uns que são muito bons. Vamos falar a verdade. Às vezes tem cultos de manhã, de tarde e noite. O camarada entra lá, é Bíblia, 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 Bíblia. E alguns ficam lá porque não tem o que fazer. Tem que ficar. O juiz mandou, eu lá na cadeia, vou ficar aqui, é melhor do que na cadeia. Mas alguns abrem o coração para esse tanto de Bíblia e conhecem a verdade. Sabe o que acontece com eles? Eles são libertos. Porque a primeira libertação é na nossa mente. Tem muita gente que não usa drogas, mas que está mentalmente aprisionado a um conceito, a um estilo de coisa, a um método. Então Jesus nos liberta dessa prepotência de achar que eu já sei. A palavra de Jesus nos resgata da justiça própria. Porque eu acho que eu sei. Eu acho que eu me basto. Eu acho que agora eu mereço. Mas a palavra de Jesus também nos resgata da falsa liberdade. Que é a sensação de que eu faço o que eu quero, mas eu faço o que os outros querem. Eu faço o que as pessoas aplaudem. Eu faço porque esse é o senso comum. Jesus nos liberta até para podermos desapontar. E em terceiro lugar, Jesus nos liberta da insegurança. Eu estou sendo pressionado aqui pelo cronômetro, então eu vou ceder. Jesus nos liberta da insegurança. João 8, 35 e 36 diz: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Por favor, coloca de novo o versículo 33 e 34 aqui na tela, por favor. Aqui Jesus está dizendo, ele diz aqui: somos filhos, somos descendentes de Abraão, nunca nos tornamos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E adiante Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando, todo aquele que vive, todo mundo aqui, gente, é o quê? Escravo. Quem não peca aqui, levanta a mão. É isso que ele está falando? Não, não é. Ele está dizendo aquele que pratica o pecado como hábito. Aqui ele está falando de alguns pecados que se tornam pecados que a gente chama de escravizadores. Eu poderia fazer uma lista. Eu já falei de alguns. Adultério, pornografia, glutonaria. A glutonaria que a Bíblia fala não é essa, que a glutonaria da Bíblia é o camarada comia, enchia a barriga, saía lá fora, provocava vômito. Quase um tipo de bulimia, mas não era bulimia, porque eles eram bem, bem avantajados, né? Então eles estavam engordando muito. Quem sofre de bulimia vira raquítico, quase raquético. Era outro tipo de glutonaria. Mas tem pessoas que comem compulsivamente, porque a satisfação está saindo dali. Eu sei que comer é um negócio maravilhoso, gente. Mas tem gente que não ama comer por causa do paladar. Ele ama comer, ponto. Sabe quando ele acha bom? Quando tem muito. O melhor cardápio é a melhor comida. Ele escolhe a comida do restaurante, não é pelo sabor, é pelo volume. Isso é um problema. Isso é uma enfermidade emocional. E aqui, Jesus então, seguindo no texto, ele diz que o escravo, ou aquele que se alimenta do pecado, aquele que se satisfaz no pecado, aquele cuja vida tem sentido no contexto de pecado, ele é escravo. E porque ele é escravo, ele nunca terá estabilidade, porque ele não permanece para sempre. O ambiente do pecado, ou o reino do pecado, a organização do pecado, o reino das trevas, não suporta nem o seu melhor filho. Não dá garantias. Aquela pessoa que vive para satisfazer a si mesmo, seja escandalosamente, ou seja discretamente, porque a minha autossatisfação não precisa ser de drogas, mulheres, homens, ou qualquer coisa assim. Pode ser de controle, de visibilidade, de sucesso, pode ser de maneira absolutamente lícita aos olhos humanos, mas quando a minha fonte de satisfação vem das trevas, essa mãe vai me decepcionar, esse reino, essa família não vai me acolher e eu serei abandonado. Ele diz, o escravo, porque ele tinha falado do escravo do pecado, ele não tem lugar permanente na família, mas o filho, e agora ele está falando de quem é filho e não escravo, ele está falando do outro reino, ele está falando daqueles que seguem a palavra dele, ele diz, o filho pertence à família para sempre. Alguns de vocês já tiveram filhos envolvidos com drogas, mas ele não deixou de ser seu filho. Quantos de vocês são pais e os filhos já os desapontaram? Provavelmente o mesmo número de vocês que são pais que já desapontaram os filhos. Porque filhos são seres humanos. Eles erram, eles pecam. Eles, às vezes, ignoram nossos conselhos, às vezes se afastam do caminho que nós ensinamos para eles. Tem tantas coisas que um filho pode fazer. Alguns têm muita alegria nos filhos, mas todo pai amoroso, toda mãe amorosa tem orgulho do seu filho, mesmo que ele tenha problemas. Porque quando eu olho para o meu filho, ele tem mais coisas boas do que coisas ruins. E quando eu sou emocionalmente saudável, quando eu sou livre em Jesus, eu consigo valorizar mais as coisas boas dos meus filhos e dos meus familiares do que as coisas ruins que me afrontam. E isso começa a gerar cura para os filhos. Porque a liberdade abre os nossos olhos, a liberdade nos faz discernir mais claramente, porque a palavra de Jesus, ela nos oferece perdão efetivo. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A Bíblia diz que Ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Quando um filho está longe de casa, quando um filho está com um comportamento ruim, e ele muda, pais sábios não falam mais do passado, se alegram com o presente e com o futuro. Deus abandona intencionalmente a memória do pecado. Não está dizendo que Deus tem amnésia, está dizendo que Ele escolhe nunca mais cobrar aquilo. A Bíblia diz, em outras palavras, que Ele passa a nos tratar como se nós nunca tivéssemos errado. Porque aquele que depende do seu sucesso, no momento que ele fracassa, ele entra em depressão. No Japão até hoje, homens de grande reputação, quando são apanhados numa falha pública, eles tendem a cometer o harakiri. Ainda não desapareceu essa prática. Eles pegam uma espécie de espada menor, eles mesmos perfuram o abdômen de um lado e eles giram para o outro lado, para não ter nenhuma possibilidade do socorro mudar o destino deles. E eles não fazem um movimento brusco, eles fazem um movimento lento, preciso e firme. É feio ficar falando isso assim, choca alguns. Porque quando a minha expectativa, quando o meu valor está baseado em coisas que não são estáveis, eu não tenho segurança, mas a palavra de Jesus me liberta da insegurança. E essa mesma palavra me concede inclusão definitiva. Eu sei que alguns de vocês, por causa do ensino teológico que receberam, acreditam que a sua salvação depende da sua performance. E até tem uma boa base bíblica para isso. Porque Apocalipse diz, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. E você diz, ah, eu não venci, então eu estou fora. E eu me atrevo a falar uma palavra para o seu coração, se você vive nessa insegurança de salvação ou não. E eu penso falar isso em nome de Jesus, na autoridade da sua palavra. A sua salvação nunca dependeu, não depende e jamais dependerá de você. A sua salvação depende de Jesus Cristo de Nazaré. A conquista da sua salvação não foi por sua boa performance. A conquista da salvação foi por causa da performance de Jesus Cristo de Nazaré na cruz do Calvário. Eu não estou entrando no mérito se você poderia eventualmente rejeitar a sua salvação ou não. Eu não tenho tempo para isso e nem interesse. Mas se você acha que é o seu comportamento que garante, eu acho que você precisa conhecer mais a Jesus. E talvez nascer de novo. Isso nunca foi e nunca será autorização para viver de maneira dissoluta. Porque a presença de Jesus me atrai para a santidade. A presença de Jesus provoca em mim um desejo pela santidade. E quando eu, que sou cheio do Espírito, eu caio em pecado, o meu corpo, a minha carne pode deliciar-se do pecado, mas a minha alma e o meu espírito entram de luto, e isso traz depressão, traz tristeza, porque a minha alegria não está na carne, não está no que a carne me dá, mas está na presença de Jesus. Se você consegue pecar e curtir livremente, desconfie do seu novo nascimento. Eu queria pregar sobre liberdade e não colocar mais prisões na sua mente. Porque a palavra de Jesus, ela nos revela a verdadeira liberdade. Ele termina dizendo aqui, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Na outra versão, vocês verdadeiramente serão livres. Não vai ter nada que irá aprisioná-los em definitivo. Você pode errar, você pode ter problemas e você vai ter. Paulo chega a dizer que o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Miserável homem que sou, é como a minha carne ainda é prisioneira, mas dou graças a Deus por Cristo Jesus, por quem eu tenho vitória. A presença de Jesus traz liberdade. Há cristãos que precisam de libertação. Porque muita gente, como os fariseus, dizem, eu não preciso ir para uma refinaria, eu não preciso do celebrando, eu não preciso de nada disso, porque Jesus Cristo já me libertou. mas continuam pecando, continuam fofocando, continuam sonegando impostos, e está na hora do imposto de renda daqui a pouco, e miserável do pastor decide falar dessas coisas sempre no começo do ano, né? Se você deixar de sonegar, só porque tem medo das consequências, pelo menos você deixou de cometer um delito, mas não tem valor espiritual. Eu faço uma declaração transparente e verdadeira, porque eu fui chamado para viver na luz. Porque eu não dependo do dinheiro que eu tenho, eu dependo de Jesus que é meu provedor. Porque eu sou livre até para pagar muito imposto, mesmo quando é injusto. Eu não sei de que maneira Jesus quer tratar com você nessa manhã. Mas eu sei uma coisa. Tem pessoas aqui que precisam de libertação. Por favor, feche seus olhos. Alguns precisam da libertação na mente e que o Espírito Santo revele as áreas de aprisionamento. Alguns precisam de libertação nas emoções. Porque a sua vida foi marcada, ferida. Alguns precisam de libertação do legalismo religioso. Alguns precisam de libertação da baixa autoestima. Outros do orgulho. Outros das sentenças negativas que ouviram a sua vida inteira e que hoje determinam a maneira como você se vê. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você sempre está com a razão, eu recomendo que você peça libertação. Mas se o Espírito Santo mostra áreas na sua vida que não desenvolvem, onde há prisões, onde há sentimentos, onde há crises, onde há dúvidas, eu quero orar por você, eu quero que você fique em pé no seu lugar, porque ficar em pé é um testemunho para dizer: Jesus, eu não me importo tanto com a minha imagem, eu escolho a tua verdade e aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E se você não ficar em pé, estando em estado de necessidade de libertação, é uma escolha, mas é ceder à prisão. Mas Jesus veio para trazer perfeita liberdade, absoluta liberdade. As dores, as circunstâncias, as crises são resgatadas plenamente em Jesus. O amor é restaurado, a confiança é restaurada, o casamento é restaurado, a amizade é restaurada quando nós somos livres, quando a nossa alma é liberta. O perdão deixa de ser um ato de obediência para ser um desfrutar da graça de Jesus. Senhor Jesus, filhos e filhas, admitem diante do Senhor que precisam de libertação. Nada que o Senhor já não soubesse. Nada que o Senhor já não conheça melhor do que nós mesmos. Mas ainda assim, nós escolhemos, diante de Ti, aplicar o poder de Jesus Cristo, que nos capacita a permanecer na verdade que liberta. E a Tua palavra é a verdade. E o Senhor mesmo disse: eu sou a verdade. Senhor Jesus, não permita que as circunstâncias, que as pessoas, que os recursos, que o diabo torne a nos fazer escravos. Nós declaramos pela fé que nós recebemos a perfeita libertação que vem do Senhor. E nós escolhemos viver exclusivamente para a tua glória. Eu abençoo meus irmãos. Eu me coloco diante do Senhor com as minhas próprias limitações e dificuldades. Porque o Senhor me conhece como ninguém. E o Senhor sabe que eu não sou melhor do que os meus irmãos. E que eu preciso da sua graça juntamente com eles. Então vem sobre nós, Espírito de Deus. Vem com revelação da verdade. Vem com transformação. Vem com cura. Vem com o sopro que queima, que quebra as cadeias, que desfaz as muralhas, que derruba tudo aquilo que se estabeleceu como uma falsa verdade, que apaga as memórias, que liberta da dor da injustiça, que liberta da incapacidade de ver claramente, abre os nossos olhos e nos gera de novo nessa perfeita liberdade. Nós recebemos a tua graça nessa manhã e nós te louvamos, porque sabemos que o Senhor sempre cumpre a sua promessa. É em nome de Jesus. Por favor, fiquem todos em pé. Eu quero fazer mais uma oração. O primeiro passo da liberdade é reconhecer que eu preciso de Jesus e dizer: Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu não posso mudar a vida de ninguém, eu não posso salvar ninguém, mas aquele que confessar a Jesus como Senhor e crer no coração será salvo e será parte da família de Deus e nunca mais estará sujeito à escravidão definitiva, porque Jesus Cristo o libertará. E eu quero fazer com você uma oração onde você faz essa declaração de rendição. Por favor, repita: Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, aquele que pode me libertar de todo o pecado, da maldição do pecado, das consequências dele, e me dar um futuro de liberdade perfeita e a vida eterna. Nessa manhã, eu te entrego o meu coração. Eu confesso que tu és o meu Senhor e eu te recebo como meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que se você foi sincero, não se você repetiu, mas se você foi sincero, se você falou com sinceridade, essa é a sua salvação. Esse é o começo de um novo tempo. É o começo da perfeita liberdade. É o começo de uma nova vida. E se você quer validar essa oração, rapidamente, levante sua mão bem alto, mantenha erguida durante a oração. Você que está em casa, pode fazer o mesmo. Eu quero orar por você agora. Pai, no nome de Jesus, cada mão erguida nesse auditório, cada mão erguida por qualquer pessoa que nos acompanha, significa uma declaração de confissão de que Jesus Cristo é Senhor e um clamor por perdão e salvação. Ouve a oração dos teus filhos, aqueles que estão longe, traze-os de volta, aqueles que começam hoje, enche-os do teu Espírito, leva-os para uma vida perfeita em Cristo Jesus. Assim nós os abençoamos nessa manhã, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode dar um forte aplauso a essa decisão mais importante que cada uma dessas pessoas tomou em toda a sua vida. Voluntários que viram a sua mão erguida vão entregar um presente para você. E na saída nós temos espaço, conexão, um lugar com pessoas para orar por você, para abençoar a sua vida e permitir que a gente possa acompanhar você nessa nova caminhada de fé. Deus abençoe.